Uma das coisas que eu costumo dizer para a minha equipe, que é super importante que a gente tenha, é primeiro empatia e o segundo é segurança com relação à ansiedade. Eu não sei se o André vive muito isso, né? Mas normalmente time de venda, né? Ainda mais a gente que é setado a resultados, ela tende a ter aquela ansiedade muito natural. E hoje em dia, cada vez mais, o que vai fazer com que você venda é a relação que você cria com a pessoa que você está ali visitando.
Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nova temporada do Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer. É isso mesmo, a gente está de volta para a segunda temporada do podcast, agora também disponível no formato em vídeo, sempre com bate-papo com convidados de altíssimo nível, para entender como essa galera pensa, como essa galera age, compartilhando histórias, erros e aprendizados que vão gerar muito valor para você e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua carreira. Bom, meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer e eu vou conduzir essa conversa com os nossos convidados de hoje, que eu confesso que eu estou bem animado, vai ser bem especial, tenho certeza que vai agregar muito valor para você que está do outro lado da telinha ou você que está nos acompanhando via áudio. Bom, você já deve ter escutado, né, sobre vendas, que vendas é o oxigênio de uma empresa. E para entender melhor isso, a gente vai contar com dois nomes de muito peso, nomes especiais aqui, que são nossos convidados do dia. São dois gigantes que estão ao meu lado, na verdade, à minha frente, né? Que é o André Lima Verde e a Mariana Castriota. Bom, deixa eu apresentar eles para vocês conhecerem um pouquinho do background e toda a experiência que eles têm. E eu tenho certeza que eles vão agregar muito valor para esse papo. Bom, o André, ele trabalha com vendas há 22 anos, já trabalhou na Ambev, na gigante Ambev, e hoje é diretor comercial da Nestlé Purina. André, super bem-vindo, obrigado mais uma vez por ter topado o nosso convite, uma honra contar com você
Eu que
nessa gravação.
agradeço, prazerzaço estar aqui hoje. Espero poder contribuir um pouquinho aí e trazer um pouco da minha experiência para toda a comunidade que está conectada aí com a gente.
Que legal, maravilha, tenho certeza disso, muito obrigado mais uma vez. E também a gente vai contar com a Mariana. Curiosidade, se formou em física. Depois eu quero saber mais sobre isso. Foi para a área comercial, passou, né, como trainee da Magalu e hoje é manager do marketplace da Magalu. Que legal. Muito bem-vinda também, Mariana. Uma honra e um prazer contar contigo nesse podcast, nessa gravação.
Muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero poder contribuir aí com a audiência, com um pouquinho do meu conhecimento e principalmente do nosso dia a dia no Magalu.
Maravilha. Antes de eu entrar numa pergunta técnica, eu já quero matar essa curiosidade, tá, Mariana? Da onde essa história de ter se formado em física e como é que você foi parar na área comercial?
Ah, essa história é boa. Eu fiz física, me especializei em física médica. E aí eu fui trabalhar, numa empresa como application, me passaram para a área comercial, porque eu sou bem desenvolta. Eu venho de família de comerciantes, né? Então, eu acho que quando você cresce com a barriga no balcão, você
Perfeito.
sempre dá um jeito de vender. E aí eu acabava visitando alguns médicos e aí, conversando com eles, oferecia aquilo que o comercial não gostava de fazer, serviço. E aí eles falaram, gente, se a menina vende serviço, ela vende qualquer coisa. E aí eu comecei a trabalhar com vendas, eu amei.
Que
E eu
legal.
tive um líder muito bom na ocasião, que falou para mim uma coisa que, enfim, mexeu com o meu psicológico. Ele falou, olha, se eu tivesse oportunidade, ele era técnico assim como eu teria precisado um processo de trainee para o varejo, porque o varejo é muito dinâmico, é onde a gente aprende ali, todas as mudanças acontecem na mesma hora, como ser um comercial, ele falou, casca grossa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, resolvi, tinha acabado de me formar, prestar um programa de trainee pro varejo, prestei pro Magalu. E eu achei até que eu não iria passar, porque eram 40 mil candidatos na ocasião, 37 mil. E aí deu certo, fui para a área comercial, me apaixonei e nunca mais saí, tô desde então. Mas eu falo que a física, ela me ensinou uma coisa que eu, enfim, consigo, acho que hoje, andar por aí em algumas áreas, que é para todo problema tem uma solução. Então, ele te ensina a ser inconformista, né? Assim, a
Legal.
gente tem que resolver os problemas. E eu falo que quando a gente aprende, né, a lidar com a não desistência das coisas, o comercial, ele é uma área ótima para se
Que legal.
estar.
Exatamente. Comercial, eu sempre gosto de falar que comercial é uma ciência exata, né? Que exige a gente passar pela estatística dos nãos para a gente chegar no sim. Então, eu tenho certeza
Exatamente.
que a escola foi muito boa, muito legal conhecer um pouquinho mais essa história, Mariana. E para começar, queria fazer uma pergunta para vocês, fiquem à vontade André e Mariana para responderem para o primeiro ou para o segundo. Mas eu queria falar de um desafio muito grande de todo líder de equipes comerciais, que é o engajamento da equipe. Segundo uma pesquisa do Insight Sales Benchmark, o turnover médio das operações comerciais brasileiras é de 53%, ou seja, uma altíssima rotatividade. Como é que vocês mantêm a equipe de vocês engajada?
Cara, não é fácil, né? Eu acho que não existe uma fórmula para isso. Mas... E é um problema enorme, né? Porque toda vez que você roda uma equipe, você perde conhecimento, vai embora no hall junto com o time. E o processo inteiro de recrutamento, seleção, recrutamento, treinamento, você colocar de novo a peça jogando, é sempre um processo que às vezes é doloroso. Principalmente no segmento em que eu tô hoje de pet care, quando a gente fala do canal especializado, é um canal muito relacional ainda, né? Então as coisas acontecem baseadas no relacionamento, então quando você tem essa ruptura, novamente se perde muita coisa, então essa construção toma tempo. Agora, manter uma equipe engajada, obviamente resultado ajuda muito, né? Sempre quando as coisas estão indo bem, o resultado está vindo, é mais fácil manter todo mundo animado e engajado com as coisas. Mas acho que o principal hoje em dia, pode parecer meio clichê, é ter um propósito forte, né, que as pessoas efetivamente comprem e se conectem com aquele propósito para efetivamente fazerem as coisas com a verdade, enfim, com aquela vontade realmente de contribuir, né, e de aportar para aquilo que a companhia pretende fazer.
Então, isso é muito legal, André, que você falou. Eu gosto muito de uma frase, né, que eu falo muito para a minha equipe, que é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Uhum. Né? E como líder, ainda mais de equipes comerciais, que passam pela estatística diária, né, dos muitos nãos até chegar ao sim, que a frustração faz parte diária de uma equipe comercial, uhum, porque eles vão passar pelos nãos até chegar ao sim. É muito importante, acredito, que como líder, a gente sempre está acendendo ali o fogo do porquê, dos porquês. E não só o porquê da companhia, que é muito importante, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Né? Qual que é o bem que a gente leva para a sociedade? Como é que a gente faz um mundo melhor? Cada companhia aqui, eu sei que a Magalu, enfim, a Nestlé fazem muito bem isso, assim como a Conquer, mas eu gosto muito de trazer a provocação do porquê do seu liderado. Qual que é o porquê dele? Qual que é o combustível? Por quem que ele está lutando e por que ele está lutando? Quando a gente traz o porquê de uma forma muito clara, né, para os nossos liderados, a luta fica muito mais fácil. Né, o desafio, eles ficam muito mais leves, porque a gente sabe por quem e por que a gente está lutando. Então, parece clichê, como você falou, André, mas acho que é uma grande ferramenta que o líder tem à disposição, e por ser talvez tão feijão com arroz, vamos dizer assim, muitos acabam deixando de lado, acabam não olhando, ou não despertando, ou não acendendo o porquê dessas equipes. Né?
Não, sem dúvida. E acho que outra coisa que também ajuda muito a engajar um time é você ter um alinhamento estratégico, uma estratégia que o time compre, né?
Perfeito.
E uma estratégia que efetivamente seja vivenciada no dia a dia. Então, a gente fala muito da disciplina, da execução da estratégia, porque a estratégia muitas vezes ela está lá no papel, a gente desenha aquilo tudo, mas guarda as sete chaves como se fosse segredo de Estado, uhum, né? Enfim, meu concorrente vai descobrir. Gente, a estratégia tem que permear a companhia inteira, né? Então, perfeito, comunicar essa estratégia, fazer a equipe vivenciar a estratégia, você levar essa estratégia para a ponta e ter a disciplina da execução dessa estratégia, certo, é fundamental. E quando está todo mundo alinhado com isso, também fica muito mais fácil, né? Porque efetivamente ele sabe o que está fazendo, por que está fazendo, se aquilo está contribuindo ou não com a estratégia, né? Que é a grande conexão, né, entre todas as pessoas da companhia. E entre todas as áreas, né? Porque também acho que a gente tem um lema, né, que é: quem não vende ajuda a vender.
E Mariana, como é que você mantém a tua equipe engajada?
Bom, eu acho que vocês falaram muito bem, até o que eu, enfim, penso como primordial para manter o engajamento, que é o propósito. No Magalu, a gente fala que O nosso propósito é levar a muitos o que é privilégio de poucos. Desde a história da companhia, a gente é uma empresa de 65 anos, que, enfim, foi a primeira a fornecer a primeira máquina de lavar para a maioria das casas no Brasil, a primeira, enfim, a levar a primeira televisão de tela plana. E a gente vem mudando os nossos... A gente fala assim, as nossas estratégias, hoje a gente quer levar a muitos o que privilégio de poucos para os pequenos, médios varejistas espalhados pelo Brasil, baseado naquilo que a gente viveu. Mas o propósito, ele é muito importante quando a gente dá para a equipe um senso de pertencimento. Eu falo que a minha equipe, ela sabe, porque a gente repete isso, a gente trabalha em ciclos muito longos, exatamente para que a pessoa incorpore no dia a dia dela o que, que é relevante. Mas, acima de tudo, ela precisa ver na prática o quanto o trabalho dela está sendo, de fato, efetivo para a sociedade. Porque as pessoas, elas se sentem muito mais engajadas quando, como você falou, elas verificam que aquilo que elas estão entregando não é simplesmente uma atividade aperta-botão, né? Que realmente elas têm essa capacidade de gerar mudança, de gerar transformação, e hoje a gente vê isso com muita força. As nossas réguas de contratação, elas passam por um fit de olhar para as pessoas de acordo com a nossa cultura, que naquele primeiro momento é muito difícil a gente, obviamente, não conseguir identificar, porque a gente é uma empresa que tem a cultura muito forte. E a partir desse processo de identificação da cultura forte, a gente, obviamente, como uma equipe comercial que a gente vai falar mais para frente, a gente tem vários gatilhos para manter, né? Porque o nosso dia a dia é a venda. Então, como que a gente faz, né, para que, além desse propósito e esse senso de pertencimento, esse oxigênio ele seja sempre trocado, renovado, o tempo todo, né? Então, assim, o engajamento, ele passa por uma série de coisas que a gente faz, né, que a gente adota no nosso dia a dia. Então, toda a minha equipe, o tempo todo, nós temos matinais, temos reuniões de alinhamentos extremamente importante. Nada é camuflado, nada é escondido. Tudo é colocado para a equipe, assim, com a verdade, para que todo mundo participe, seja dono da estratégia. A gente é uma empresa que incentiva muito a autonomia com responsabilidade, e isso faz com que todos tenham um sentimento de dono.
Que legal, sensacional, Mariana. E bom, ainda falando sobre metas, engajamento, né? Ser um líder de time comercial, quando a meta é batida, é fácil, né? Isso, vamos dizer assim, qualquer um faz. Mas e quando as metas não estão sendo alcançadas? Qual vocês acreditam que deve ser a postura do líder naquela primeira reunião do mês ou do trimestre, quando os resultados não foram atingidos? Quando as coisas não saíram como o líder e a equipe gostaria?
Bom, acho que a primeira coisa, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, porque todo mês que vira é uma nova história. A gente pode ser assim, um time vitorioso que ganhou, por exemplo, todos os jogos. A gente estava vendo um jogo aqui da Copa do Mundo, né? E aí vai na final, por exemplo, da Libertadores e perde. Então, assim, cada jogo é um jogo novo. E o que eu costumo muito adotar com a minha equipe é, independente se a gente está ganhando ou se a gente está perdendo, é a gente fazer os aprendizados do mês. A gente precisa ter senso crítico. Uma coisa que a gente aprende muito no Magazine Luiza é evitar os justificativas e ter o que a gente chama de cabeça de solução. Então, vamos olhar para trás. O que nós, nesse mês, tivemos aqui de desafios? Por que que esses desafios impediram que a gente tivesse sucesso? Quais foram os fatores internos e, principalmente, os fatores externos? Porque justificativas a gente sempre vai ter, né? Aquilo que eu falei para você. Nós, por exemplo, que estamos no varejo, a gente está acostumado com inúmeras mudanças, inúmeros ciclos que sempre vão afetar a gente. Porque quando o bolso do brasileiro ele muda, ou qualquer lugar do mundo acontece automaticamente o varejo ele sente muito rapidamente. Mas quando a gente olha, a gente percebe que... E o nosso share? Né? Então, assim, o mercado ele encolheu, mas eu posso aumentar o meu share? Qual que é o espaço que eu tenho para aumentar o meu share? Que práticas eu posso adotar este mês que vai fazer com que eu seja efetivo? Quais abordagens que eu posso aprender que nesse mês, por exemplo, talvez não tenham sido eficientes e que eu vou ter que olhar e moldar? Eu falo assim que a agilidade, né, o princípio da metodologia ágil, ela foi muito adotada pelo time comercial como um todo, e a gente o tempo inteiro está aprendendo. Mas não é só no começo do mês, não, tá? O dia a dia, né? Porque varejo é dia. Então, hoje o dia não está muito bom, o que, que a gente vai fazer para corrigir para amanhã, né? Quais ações comerciais, quais ações de marketing a gente pode fazer para tentar corrigir. Mas a minha principal abordagem é uma abordagem construtiva. Como líder, eu não sou uma pessoa que olho de uma forma muito punitiva, porque eu acho que a gente precisa colocar a responsabilidade como um todo e a gente precisa pensar de forma conjunta. Então, sempre os primeiros vamos olhar dados, indicadores, números, cenários macro e microeconômicos e principalmente dentro daqui para a gente tentar para o próximo mês corrigir aquilo que não deu certo.
Maravilha, Mariana. E você, André, como é que você...
Acho que a Mariana falou tudo. A gente, na verdade, hoje em dia tem muita informação, né? Então, acho que fica fácil, de certa maneira, você tem quase tudo a um clique e você ter o diagnóstico do que está acontecendo. Né? O que a gente fala muito a gente tem que atuar naquilo que a gente controla. Né? Tem o que eu controlo, o que eu não controlo, bota esforço naquilo que a gente controla. E quando, voltando na estratégia, né, você tem uma estratégia consistente, tem tudo aquilo que a gente determina como fundamentos do negócio para que efetivamente a gente consiga chegar nos resultados que a gente quer chegar. Então, o que a gente sempre volta é nos fundamentos. Né? Esses fundamentos estão indo bem. De novo, ter, às vezes, um pouco da paciência, que eu sei que em vendas é um pouco mais complicado, porque a gente vive do curto prazo, acaba o mês, a gente já está, né, zera tudo, começa tudo de novo. Mas, às vezes, é necessário, né, você ter um pouco de paciência, você, de novo, ter a disciplina estratégica. Né, se os fundamentos estão indo na direção que você desenhou, naquilo que você pautou a sua estratégia, você deveria, lá na frente, vir a colher os resultados que você estava buscando. Né? E, obviamente, também sempre relativizar as coisas, porque é isso. Às vezes, você não está chegando porque o mercado encolheu, o mercado sofreu algum revés e, de novo, tem o que você controla, tem aquilo que você não controla. Mas se relativamente ao mercado você está indo bem, a gente vive uma situação... Acho que muito nesse sentido hoje, né? Quando a gente se compara, a gente vem ganhando mercado, a gente vem ganhando share, mas a gente veio de um período pandêmico onde a categoria explodiu, né? E a gente desenhou targets que vinham muito em linha com os últimos anos e o que a gente viu nesse ano foi, de fato, uma redução de consumo, né? O bolso está mais curto, então, efetivamente, um pouco mais complicado de chegar naquilo que a gente se colocou como target. Porém, quando você relativiza e olha versus o mercado, está indo bem, os fundamentos estão indo bem. Então, acho que é um pouco isso.
Bom, pessoal, falando agora sobre técnica de vendas, né, que é naturalmente algo essencial para as equipes comerciais. Eu gosto de falar que muitas vezes as pessoas acham, né, por ignorância, que vender não precisa de técnica. Ter uma boa lábia é um bom vendedor. Mentira. Um bom comercial, boa equipe comercial tem processo, tem técnica, tem treinamento diário, semanal. E, bom, vendas é técnico, né? Eu gosto de dizer que vendas é brilhante, porque além de ser uma ciência exata, né? Porque tem estatística envolvendo as vendas, é também uma ciência humana, porque você precisa entender sobre comportamento humano, psicologia, né? Para ser um bom vendedor. Nesse sentido, eu queria ouvir de vocês qual erro técnico vocês costumam ver e falam assim, esse erro um vendedor não pode cometer, seja na abordagem, na prospecção, no fechamento, não importa o momento da venda. Que erro que vocês olham, isso daqui tem que ser apagado ali do roteiro ou do processo de uma equipe, enfim, de um vendedor.
Ó, falando do atendimento ao varejo, é um pouco o planejamento pré-visita. Para mim é fundamental você ter ciência do que você precisa extrair daquela visita que você está fazendo. Né? Então, se você... O erro principal, acho que começa quando você entrou no ponto de venda e não sabe nem o que é que você precisa sair de lá, enfim, positivado do seu portfólio. Uhum. Né? Então, é óbvio que você conhecer o cliente, entender um pouquinho de como é que ele funciona, como abordar, etc. Acho que isso é o tempo, é o relacionamento, é a parte mais humana do negócio, mas falando de técnica especificamente, a gente está falando muito de dados, a gente tem muita informação, então, hoje em dia o cara, de novo, tem tudo ali, é um clique, está na mão dele, mas eu ainda vejo muita gente entrando no piloto automático e vai para a visita fazer o que sempre fez, né? E aí muitas vezes termina a visita e deixa passar uma oportunidade que inclusive está lá nos objetivos individuais, que faz parte da remuneração variável, e muitas vezes ele não chega porque não parou 5 minutos antes, 5 minutos não dá tempo, mas uma meia horinha antes, né, no dia para planejar as visitas, para entender quais são os desafios de cada uma e o que é que ele precisa garantir em cada uma delas.
Legal.
Então, acho que esse planejamento inicial é fundamental para conseguir ter bons resultados. E o que eu vejo aqui, em geral, os vendedores bem-sucedidos, aqueles que batem todas as metas todos os meses, eles têm na ponta do lápis, né, esse plano. Eles sabem exatamente o que é que eles precisam fazer desde o começo do mês. E eles vão construindo isso a cada visita. Porque muitas vezes os clientes são, enfim, semanais, bissemanais. Então, você não tem muitas chances, né, naquele mês para marcar aquele gol. Né? Uhum. Então, é importante não perder a oportunidade.
Excelente. Organização. Boa.
Muito bom. Assim, eu concordo com o André sobre essa questão do planejamento. Quando a gente tem um cliente que a gente já se relaciona, isso, sem sombra de dúvida, é fundamental, porque a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser propositivo e, acima de tudo, a gente tem que otimizar o dia a dia dele. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um cliente novo, que a gente sai, né, o porta a porta, uma das coisas que eu costumo dizer para a minha equipe, que é super importante que a gente tenha, é, primeiro, empatia e o segundo é segurança com relação à ansiedade. Eu não sei se o André vive muito isso, né? Mas normalmente time de venda, né? Ainda mais a gente que é setado a resultados, ela tende a ter aquela ansiedade muito natural. E hoje em dia, cada vez mais, o que vai fazer com que você venda é a relação que você cria com a pessoa que você está ali visitando. E essa relação, ela vem muito da escutativa, do fato de você observar, de você analisar aquele cliente, porque às vezes não vai dar para você fazer o planejamento, né? Às vezes você vai abrir o cliente a primeira vez. Então, eu sempre costumo dizer para a minha equipe, chegou, então esses dias para trás fui visitar, inclusive, o Marcinho, lá de Sorocaba, que tem uma casa de ração. O Marcinho é um dos nossos sellers, e eu cheguei para visitar ele estava com o filho dele. Quando eu olhei na parede, eu vi uma foto da família inteira com a camiseta do Palmeiras. E eu sou palmeirense. Então, assim, ao invés de chegar já perguntando, eu falei, Marcinho, você também é palmeirense? E aí, o que você está achando do nosso time? Então, você cria vínculos com aquela pessoa que faz com que a pessoa disponibilize para você o tempo dela, disponibilize para você os aprendizados, as necessidades dela. E isso, obviamente, faz com que a sua venda ela seja muito mais certeira.
Perfeito.
Que você crie muito mais proximidade. E o relacionamento, gente, é o que vai fazer com que você tenha, o que a gente vai falar depois, para mim, o primordial em qualquer empresa, que é a frequência de vendas.
Perfeito. É a conexão.
É a conexão.
Eu acredito muito nisso, Mariana. Está super alinhado com o que você falou, com o que o André comentou também. E para mim, um principal perigo de um vendedor, de um comercial, é focar nas suas razões individuais e não na razão do cliente, ou nas razões do cliente. Consequentemente, acaba virando um falador até inconveniente, ao invés de um interrogador profissional, vamos dizer assim. A gente precisa escutar, né? A gente precisa se conectar e conectar e entender a dor do cliente, ou entender os sonhos, as ambições, né? Porque onde ele está, o que ele quer atingir, como que a gente, como comercial, vai levar um produto, um serviço que vai estar tornando a vida melhor, né, do nosso cliente, ou levando ele mais próximo dos seus objetivos, seus sonhos, resolvendo uma dor como dono de um negócio, ou enfim, no seu dia a dia. Enfim, eu acho que o ponto principal, um ponto muito essencial, que eu diria, é a parte da conexão. É realmente entender a dor ou sonho do seu cliente. Agora, dando sequência e em linha com o que o André comentou, né, sobre dados, se tem uma coisa que as organizações e times de sucesso têm em comum, é o acompanhamento dos seus números. Olhar para os indicadores-chave, né, de performance, os KPIs, é essencial para a gente verificar a eficácia das estratégias que a gente está tirando do papel. Afinal de contas, o que não se mede, não se gerencia. Pensando nisso, André, Mariana, quais KPIs um líder comercial não pode deixar de acompanhar?
Uou! Acho que depende muito do negócio, né? Porque, na verdade, os KPIs eles têm que...
refletir as metas e objetivos.
Exato. Não sei se tem uma receita específica para isso. Acho que o importante, de novo, é entender exatamente de que forma você vai construir aquela tua, né, o teu resultado, e aí selecionar os KPIs corretos para que sejam uma boa bússola se você está no caminho correto.
Perfeito.
Ou não.
Mas no teu dia a dia, André, você olha além dos... Entendi a linha de cima ali, né, o resultado do faturamento, vamos dizer assim, a meta ou o realizado em termos de número de vendas ou faturamento, tem algum outro indicador que você olha que te suporta na estatística das vendas, vamos dizer assim? Ou o enfoque de vocês é mais a parte do faturamento mesmo?
O faturamento acho que é sempre consequência, mas a gente olha para uma série de coisas. Distribuição, o mix, né? E quando a gente fala de mix, olhando sempre o portfólio mais rentável, então a gente Perfeito. Define ali quais são a cesta de produtos que a gente quer alavancar como forma de melhorar a tua rentabilidade, sem necessariamente ter que colocar preço.
Pensando
a gente...
no mesmo esforço com resultado superior.
Exatamente. Então, a gente também fala de... A gente chama de gestão de portfólio, né? Mas aí a gente fala de portfólio de produtos, portfólio de canais, porque também eu tenho canais que são mais rentáveis, menos rentáveis, dependendo do custo de servir. Então, o custo de servir é outro KPI que a gente, né, acaba acompanhando também e direcionando, de certa forma, a nossa prioridade em termos de desenvolvimento de canais. E por aí vai. Então, acho que... A gente tem uma cesta gigante, Legal. Na verdade, no final de KPIs hoje em dia. Com a facilidade, né, dos BIs, com automações que no final, você, que a Mari falou, em um minuto você tem ali um painel que antes você demorava um dia inteiro para buscar as informações, cruzar. Hoje em dia está na sua mão, então fica muito fácil de você conseguir ter essa gestão mais fina do negócio. Né? Eu acho que... Hoje, para mim, a grande dificuldade, na verdade, acho que está em capacitar as pessoas, capacitar o time de vendas para que lá na ponta eles também façam essa gestão fina do negócio.
Maravilha. E você, Mariana?
Bom, acho que eu concordo com o André. Acho que são inúmeros KPIs que a gente avalia no dia a dia. Eu acho que tem o que a gente chama as is, né, que é o dia de hoje, que normalmente é o nosso orçamento. Então, a empresa ela já entra para um ano com um orçamento bem definido. Esse orçamento, a gente tem o GMV, que é o faturamento. A gente tem o que a gente chama de cash margin, que é o quanto a gente está sendo eficiente em controlar custos e otimizar aí os nossos ganhos. Então, assim, o custo ele é algo que a gente procura o tempo inteiro melhorar. Então, seja desde o investimento de marketing ao custo logístico, isso está no nosso dia a dia. E o cash margin ele é feito por vertical e por seller. Então, assim, é algo que... com os dados hoje a gente consegue, mas além do as is, que é o que a gente fala que é o nosso oxigênio do dia a dia, existem métricas que a gente fala que são as métricas de longevidade. Essas métricas de longevidade, principalmente para o mundo comercial, é que vai garantir aí a perpetuidade da sua companhia. Uma das que eu mais gosto e que eu costumo falar que se eu fosse hoje comerciante eu seria obcecado por ela, é a frequência de vendas. Frequência de vendas, ela te mostra exatamente o quanto você está sendo eficiente na retenção de um consumidor. Ela vai fazer com que você reduza o seu custo por aquisição de um cliente. Ela vai fazer com que você consiga gerar sempre um faturamento recorrente, porque eu falo muito porque eu venho do varejo. Né? Eu venho de um varejo que a gente falava que até 15 anos atrás, o Magazine Luiza ele era uma empresa FGTS, fogão, geladeira, TV e smartphone. Um fogão você compra a cada 5 anos. Uma TV, você troca a cada 3, 4 anos. O smartphone a cada 2. Imagina vocês que num país que tem 200 milhões de habitantes, eu tenha um cliente a cada 2 anos. Né? Isso faz com que eu tenha que ser muito inteligente ou que eu dependa muito de inputs comerciais para eu gerar demandas e necessidades dentro do meu consumidor. Então, há mais ou menos 15 anos atrás, o Magazine percebeu que se ele quisesse crescer e ao mesmo tempo... fazer com que novos tipos de faturamento entrassem para a companhia, a gente precisaria melhorar essa frequência de vendas. Então, a gente comprou, à época, cosméticos, porque cosméticos a pessoa compra pelo menos 3 vezes no ano. A gente comprou a Netshoes, porque roupa é o que a gente normalmente mais adquire ao longo de 12 meses. E quando a gente olha para as grandes empresas do mundo, que são as empresas que a gente fala que não funcionam mais no modelo tradicional, que a gente chama de pipeline, a indústria é muito pipeline ainda. Se a gente olha, por exemplo, um Google, né, uma Meta, que enfim, estão passando por períodos difíceis, mas vamos olhar uma Microsoft. Eles transformaram o negócio deles no modelo que a gente chama de plataforma. O Alibaba, né, que é um grupo extraordinário da China, um consumidor, ele transaciona em média 80 vezes no ano.
Uau.
Tá? Então, ele vai comprar... vamos falar assim, do Taobao, do Tmall, ele vai comprar em vários locais e ele está o tempo todo se relacionando com a marca Alibaba. A própria Apple, É, quando a gente fala da Apple, você assina a Apple TV ou você está na Apple Music, você vai consumindo vários produtos ao longo do tempo. É, a Amazon, ela tem uma frequência média mundial de 40 vezes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que lê muito, eu gosto muito de leitura, eu compro muito livro no Kindle, então eu transaciono muitas vezes, né? É, o Magalu, a gente tem sido obcecado em fazer com que a nossa frequência de compras do cliente, ou seja, a nossa frequência de vendas por consumidor, ela aumente. Por quê? Eu vou ter que gastar muito menos com a aquisição desse cliente. Eu vou fazer com que o CRM, né, que o André trabalha, ele trabalhe de uma forma muito mais barata que qualquer outro tipo de mídia que eu tenho, né? Porque é um cliente orgânico que está ali o tempo todo. E, acima de tudo, um cliente que ele é recorrente, um cliente que ele é fiel, né? Ele não só propaga, ele traz novos clientes, como ele também ele garante ali, né, a permanência da sua empresa por muito mais tempo. Então, todo mundo fica preocupado. Ah, eu preciso trazer novos clientes. Gente, trabalhe os clientes que você tem. Sabe, faça com que ele venha mais à sua loja, ao seu empreendimento. Com que ele aumente ali, ajude ele a vender mais, porque ele compre mais, no caso da indústria, à medida que você vai colocando mais clientes no topo do funil. Você não pode ter uma estratégia em detrimento da outra. As coisas precisam trabalhar de forma bem coesa.
Perfeito. Né? O ou é o E, né?
É, exatamente.
E recorrência e retenção de cliente em comercial é essencial. Isso é muito mais barato. É
muito mais.
Vender pro mesmo cliente do que ficar sempre trazendo novos e novos clientes para dentro do seu negócio. E bom, gente, ainda nessa toada, né, de KPIs, o que vocês acreditam que seja fundamental para instaurar uma mentalidade data-driven na equipe? Né? Voltada, data-driven é voltado para os dados, né? Pautada em dados. Para a equipe, de forma geral, como fazer essa evangelização?
É, de fato, um processo de aculturamento ainda para muita gente. A gente, ainda bem, né, vive cada vez mais a diversidade, né, dentro dos times de vendas também. Né? Então, você tem pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todos os tipos. E aí, óbvio, tem aqueles que são, enfim, acho que é um reflexo da sociedade. Né? Então, tem os early adopters que rapidamente pegam aquilo e começam a usar, né? Tem os que, enfim, são um pouco mais resistentes, mas à medida que vão vendo o coleguinha ali do lado, tirando proveito daquilo, extraindo valor daquilo, vão lá, vão pedir ajuda. E aí acho que a partir daí a gente vai construindo cada vez mais uma equipe, de fato, data-driven.
Legal.
Acho que é.
Muito bom. Assim, eu falo que comercial, ele é muito bolso. É muito dinheiro que cai no final do mês, né? E a cultura do varejo, acho que é um pouco até diferente, né? O André passou aí pela Ambev, pela Nestlé, eu não sei como que funciona esse modelo de remuneração. A gente tem algumas formas, né, de mexer com o psicológico do ganho da pessoa. No sentido bom, no sentido de sentimento de dono, né? Porque a pessoa, ela precisa trabalhar pelo ganho dela. Quando a gente fala, né, de um pouco de cultura data-driven, como eu falei para vocês, no Magalu, a gente tem, assim, desde que eu entrei como trainee há muitos anos atrás, né? E isso já é uma coisa que vem da companhia de muito tempo. A gente tem o nosso ganho, né? Que é o nosso salário padrão e os 30% a mais. Esses 30% a mais, eles estão atrelados às entregas individuais, que são os 20%, e 10% à entrega coletiva. Nesses 20%, a gente vai dividindo. Então, por exemplo, 4 métricas de 5%. Então, pode ser a venda individual dele, pode ser a ruptura, pode ser a margem, pode ser o giro. E isso, ele é flexível de acordo com o mês e com a necessidade daquele indicador que a gente está precisando reverter ou melhorar. Então, tem coisas que são assim, o beabá, a bíblia deles que eles precisam seguir todos os dias e que sempre vai estar na ponta da língua, que eu pergunto, qualquer pessoa pergunta, eles têm que saber, a bate-mão, sabe? E tem coisas que são relevantes do ponto de vista da companhia, que são as coisas estratégicas. O que é estratégico, que são o que a gente chama de KRs, né, de Key Results, que a gente precisa buscar, ele fica dentro do bônus da equipe. Então, o bônus a gente define ao longo dos 12 meses. O que a gente vai trabalhar como métricas principais, a gente acompanha nas semanais e mensalmente. E essas métricas, elas são extremamente importantes para que a gente consiga o nosso bônus no ano subsequente. E esse bônus, ele é muito bom. Então, a gente batalha pelo dia a dia no as is, mas a gente batalha pela construção da companhia. Então, a empresa, né, ela faz com que a pessoa ela sinta parte da estratégia. E para ela entender o que ela precisa fazer, ela tem ali à disposição dela todos os indicadores e números que, se ela não tiver uma prontidão para poder conhecer ou trabalhar, dificilmente ela vai conseguir ser dona do próprio salário. Tá? Então, assim, a gente sabe que tem essas particularidades, como o André falou, né? Eu tenho também diversos tipos de pessoas no meu time. Mas o que eu falo para vocês, a forma como vocês atendem a carteira de vocês é única. Vocês podem ter a autenticidade de trabalhar o modelo que vocês quiserem, mas vocês precisam chegar no resultado final,
perfeito,
que é o que a gente estabeleceu. Então, assim, a gente ensina, obviamente, a gente indica, conduz, direciona, fala, esse aqui é o melhor modelo, mas o importante é que você chegue e você tem todos os indicadores aqui, são inúmeros, centenas, milhares de formas para você fazer isso, para que você atinja seu objetivo.
Boa. Excelente, Mariana. Obrigado. E, bom, caminhando aqui para uma próxima pergunta, mas é um pouquinho diferente, é um formato diferente, formato que a gente sempre traz para o podcast da Conquer, que é o quadro Ou Vai Ou Voa. E o que é Ou Vai Ou Voa, gente? É um bate-bola rápido, as respostas aqui são mais objetivas, não precisa ser necessariamente uma palavra, mas são perguntas diretas com respostas rápidas. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Estão preparados?
Vamos lá.
Bora. O papel do líder comercial é... 3 pontinhos. Vocês completam a frase.
Tá.
Acho que inspirar.
Boa. Uhum.
Inspirar o time... vendas é inspiração e transpiração. Né? E acho que o papel do líder é trazer essa inspiração para as pessoas.
Boa. Seja um líder comercial ou um líder de qualquer área, né? Eu acho que o grande papel é levar as pessoas a patamares, a lugares onde elas não chegariam sozinhas. Então, é um papel realmente de servir, inspirar, ajudar. Fantástico, André. E para você, Mariana, o papel do líder é?
Engajar, motivar e, principalmente, liderar pelo exemplo. Eu escuto da minha avó a vida inteira que a palavra comove e o exemplo arrasta.
Boa.
Então, eu falo que a gente, quanto líder, a gente precisa mostrar que a gente já esteve lá, que se preciso for, a gente vai voltar para lá, né, para ajudar. Então, para mim é isso, assim, é ser o exemplo do dia a dia para que as pessoas possam se inspirar.
Fantástico, boa. E para a gente fechar o quadro Vai ou Voa, completem uma frase. Um bom vendedor é quem?
É quem voa.
Boa, boa. Gostei do trocadilho aqui com o nosso podcast. E o que é voar para você, André?
Eu acho que é aquele cara que, independente do contexto, né, ele busca a forma, né, ele dá o seu jeito e ele entrega resultado. Então, acho que a gente passa muito por isso, né? Tem muita gente que, quando a turbulência vem, né, fica se lamentando, fica, enfim, resignado ali com a situação. Eu acho que a gente sempre fala, né, você pode se resignar ou se indignar, né? Eu prefiro a indignação, né, e aquele vendedor que vai dar o seu jeito, vai achar a sua forma e vai continuar buscando resultado. E acho que todo mundo tem isso na equipe, né? Todo mundo tem aquele cara que é reloginho, haja o que houver, ele sempre está entregando, ele sempre busca a forma de fazer.
E aqui entra a inteligência emocional, né? Para ser um vendedor de sucesso, você tem que ter técnica, tem que ter ambição, né? Aquela fome de vencer, e tem que ter inteligência emocional, porque os desafios, as adversidades, elas são cíclicas, sempre vão vir. E o que diferencia um bom vendedor de um vendedor mediano é aquele vendedor que, apesar do contexto, apesar das dificuldades, permanece lutando, permanece na estatística, né? Vencendo estatísticas dos nãos em prol do seu objetivo. Porque, mais uma vez, é fácil estar feliz, é fácil estar motivado quando tudo está dando certo.
Exato.
O grande desafio é, nas adversidades, se manter consistente, se manter focado e disciplinado em prol do seu objetivo. Inteligência emocional é essencial, né? Não deixar a ansiedade, como a Mariana falou lá atrás, engolir, né, o vendedor. Bom, André, e para você, Mariana, complete a frase. Um bom vendedor é quem?
Não desiste nem desanima. Porque aquilo que eu falei para vocês, né? Eu, como uma física de formação, para todo problema tem uma solução. Então, a gente precisa ter essa cabeça de solução sempre para encontrar aí o melhor resultado para a empresa, para o coletivo, para o grupo.
Boa, sensacional. Obrigado, Mariana. Bom, eu vou aproveitar agora, deixar uma novidade incrível, tá? Para quem está nos ouvindo e nos acompanhando. Mais um grande lançamento da Conquer, que é a pós em gestão comercial da Escola Conquer. Bom, as pós-graduações vocês já conhecem, é um sucesso, conquistou, né, as empresas, os profissionais do Brasil, quando a gente lançou no início de 2022. E a pedido das empresas, a pedido dos nossos alunos, a gente lançou mais uma. Agora, com a temática de vendas, a pós-graduação em gestão comercial e vendas da Conquer. E claro que não poderia fugir do método nada tradicional da escola, que funciona com conteúdo direto ao ponto, para você voar mais rápido, aprender num dia e já sair aplicando. Metodologia com avaliação média de 9.7. Por isso que você conheceu a Conquer, porque é muito boca a boca. São mais de 3 milhões de alunos em 6 anos de história. Não é à toa que a Conquer se tornou a marca mais lembrada pelos brasileiros no ano de 2020, sendo a única marca de educação, e vem conquistando profissionais e empresas em todo o país. Além disso, curiosidade, essa pós-graduação foi co-criada com mais de 500 executivos de mercado, justamente para a gente pegar as melhores práticas, ferramentas, processos do mercado real para o profissional real. Professores sem profissionais de mercado que vivem de dia o que ensinam na Conquer. Outra curiosidade, grade flexível. Você vai montar a tua grade com base nas tuas necessidades, nas tuas dores do teu dia a dia. Além disso, como você já conhece, na pós-graduação da Conquer o TCC é prático. Então não tem burocracia, nada de ABNT. E por fim, certificado internacional com nota máxima no MEC, sendo aulas ao vivo e 100% online. E bom, para quem quer a pós em gestão comercial? Nós indicamos esse curso para dois perfis de profissionais. Para quem é líder na área de vendas ou para quem quer se especializar em vendas e ser um profissional de destaque que está almejando um cargo de liderança. E ao longo dessa jornada você vai desmistificar a ciência das vendas, desenvolver as melhores técnicas comerciais, conhecer estratégias de encantamento de clientes. Você vai aprender tudo sobre gestão de equipes, ritos, boas práticas de gestão, como também a como liderar e engajar equipes comerciais que batem metas. É isso mesmo, agora você pode contar com a gente para aprofundar seus conhecimentos na área comercial, né, na área de gestão comercial e vendas. E se você se interessou e quer saber mais, acessa nosso site e fale com um dos nossos consultores de carreira. E por falar em conhecimento, André, Mariana, aqui na Conquer sempre temos um momento Quero Mais, aquele momento que deixamos para os nossos ouvintes uma dica de conteúdo, para quem quer voar ainda mais alto e se aprofundar no nosso tema. Então, eu queria pedir para vocês uma sugestão de Quero Mais para quem está nos ouvindo. Pode ser livro, série, filme, o conteúdo que você acredita que seja uma boa indicação para quem está nos ouvindo ou assistindo.
Olha, eu li um livro recentemente chamado A Coragem de Não Agradar. De um filósofo japonês chamado Fumitaki Koga. Acho que é isso. E que basicamente ele traz de forma super palatável um pouco do que é a psicologia adleriana, que fala da busca da felicidade, né? E tem muito do que a gente tratou aqui hoje, né? De você atuar naquilo que você controla, de você se sentir parte, né? Fala de pertencimento. Ele basicamente, Adler, na verdade, pautou todo o estudo dele no que é a busca, no que é a felicidade, né? Tentando, de alguma maneira, desmistificar essa questão. E, então, é super interessante. Eu acho que para quem lida com pessoas, é um livro que vai ajudar bastante nesse exercício, né? De empatia e de você entender um pouquinho o outro.
Boa. Obrigado, André.
Muito bom. Eu vou indicar uma série e vou indicar também um livro. O livro que eu vou indicar é A Revolução da Plataforma, do Sangeet Pal. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de fazer um curso maravilhoso. Esse livro ele é uma análise gigantesca de como as empresas estão mudando ao longo dos anos e o que, que é o futuro que a gente pode esperar, né, para todas as empresas, como eu falei ali, dessa plataforma, desses ecossistemas vivos que as grandes empresas, que são as mais valiosas do mundo hoje, elas estão trabalhando. E ela não só nos ajuda a ter uma compreensão para onde a gente deve ir como profissional, como também a gente deve ir como vendedor, tá? Porque isso vai mudar muito a forma como a gente se relaciona entre empresas, entre pessoas. E o segundo ponto é que a gente está falando aí de estratégias de sucesso, mas a gente também aprende muito quando a gente vê casos que não deram certo, né? Os famosos cases aí que, enfim, falharam ao longo das suas trajetórias, porque aprender com os erros dos outros também é bom. E aí eu queria indicar o We Crashed, da Apple TV, que está com Jared Leto, que é maravilhoso, né? Que mostra como que o WeWork, que todo mundo, enfim, né, conhece muito bem, ele, enfim, foi de um processo aí de uma ascensão maluca, aí uma, enfim, a um desastre quase que total. Bom para a gente aprender também alguns comportamentos do que a gente não deve fazer nunca.
Fantástico.
Né?
Muito mais inteligente aprender com os erros dos outros.
Exatamente.
Inclusive. Muito bom, Mariana. Bom, é claro que eu não quero ficar de fora dessa. Minha indicação de quero mais para você que está nos acompanhando é o blog da Conquer. Nosso time compartilha diversos conteúdos e materiais para quem quer ser um profissional melhor, um vendedor melhor e voar mais alto. Bom, nesse momento quero agradecer ao André, quero agradecer a Mariana pela presença em primeiro lugar e pela dedicação em compartilhar tanto conhecimento com quem está nos acompanhando. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanhou vai sair com muitos insights, muitas novas ideias. E para finalizar também queria, bom, primeiro ouvir uma palavrinha final e que vocês deixassem também as redes sociais de vocês para que quem está nos acompanhando possa também acompanhar vocês.
Primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Obrigado. De estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência, mas agradecer ao André, um prazer conhecer ele, né? Essa bagagem de 22 anos, para mim é sempre uma felicidade imensa conhecer esses profissionais do mercado, esses momentos que a gente pode trocar aí as nossas figurinhas. E dizer aí para a audiência que venda ela é um processo eterno de reconstrução, né? Para a gente buscar conhecimento, pode parecer uma coisa meio estranha, né? Que nem o ET Bilu falar busquem conhecimento, mas a gente tem que estar eternamente buscando novidades, se entregando, porque o mundo, ele... Minha avó falava que ele não vem mais a cavalo, ele está vindo a fibra ótica. Então, a gente tem que estar muito pronto aí para essas mudanças que estão nos esperando, essas mudanças que a gente tem visto aí tão, tão rapidamente. E, assim, desejar muito sucesso ao podcast, que novas pessoas possam contribuir, que a audiência cada vez mais possa aumentar.
Boa! Obrigado, Mariana. Sensacional.
Mari, retribua aqui. Foi um prazer te conhecer. Foi um papo super leve. E é um prazer estar aqui também, né, de novo com toda a comunidade aí que acompanha a Conquer nas redes. De mensagem, eu acho que eu vou voltar na referência que eu dei, né, porque o Adler fala que a felicidade, obviamente, ela é super subjetiva, mas que a gente normalmente se sente feliz quando se sente contribuindo, né? Então eu espero ter contribuído de alguma maneira com um pouquinho da minha experiência aí para cada uma das pessoas que tá aqui acompanhando a gente, né, e consumindo esse conteúdo.
Boa! E bom, mensagem final aqui para quem está nos acompanhando, sigam a Conquer no LinkedIn, no Instagram, @escolaconquer.
Você pode passar as minhas redes, você também, né?
É verdade.
Nem entendo. Tá. Só tem LinkedIn, gente.
Eu também. Eu sou péssima no Instagram.
Não, mas puxem.
Ah, meu LinkedIn é Mariana Castriota.
Sim, também, quem quiser me acompanhar, LinkedIn é André Lima Verde.
Boa, sensacional. E seguindo no embalo, né, das redes sociais, Instagram e LinkedIn da Escola Conquer, @EscolaConquer. Não deixe de acompanhar a gente por lá. E deixa aqui meu pessoal também, @EndelFavarin, com H. Ali você também vai estar acompanhando um pouco dos bastidores da Conquer e tudo que a gente está fazendo. Bom, para a gente fechar com chave de ouro, tem um momento vai ou voa. Conhecem, André, Mariana? Não conhecem? Não conhecem? Bom, a gente fecha com um grito de guerra, o grito de guerra que a gente leva ou carrega em todas as reuniões da Conquer, que é realmente ou vai ou voa, não tem muito segredo não. Uhum. É o 3, 2, 1, você que está nos acompanhando, está no carro, na academia, pode gritar junto com a gente, que é ou vai ou voa, pode ser?
Pode.
Vamos lá.
Topam, bora?
Vamos.
Então fechado, então vamos lá. É 3, 2, 1, ou vai ou voa, vocês podem seguir junto comigo no mesmo ritmo,
tá,
beleza?
Bom.
Então 3, 2, 1...
Ou vai ou voa!
É isso aí, gente. Muito obrigado e até uma próxima.